Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Nós estamos conversando com o psicanalista Tiago Lousas e a gente está falando aqui de castração, falando de psicanálise, desejo, falando de um monte de coisas, relações líquidas, estamos tratando de um monte de coisas. Eu acho que nada melhor do que a palavra nesse momento para trazer lucidez para a gente, né? Como dizia Raul Seixas. Ô Tiago, eu queria que você, nessa volta agora para o segundo bloco, falasse um pouco do que é a castração, né? Como que se dá esse processo e logo depois a gente pensar por que que tem pessoas que repetem esses movimentos, né, de não castração ao longo da vida. Mas o que é a castração essencialmente?
Sim. Antes disso eu queria fazer talvez um overview aí, dar um preâmbulo antes da gente chegar na fase da castração, né? Porque no final do bloco passado a gente estava falando sobre a libido, né? Sobre a sexualidade, sobre essa fluidez. Então, logo quando a criança nasce ali, ela não tem, como eu falei, a fluidez, a libido está numa fluidez, então ela não tem a concentração, que nem dizia Freud, no órgão genital ainda, né? Não está no órgão genital ali. Então, ela passa por algumas fases antes, que é o que ele chamava de fases pré-genitais, né? Então, a primeira fase pré-genital que a gente coloca, que ele coloca, é a fase oral, dos 0 aos 2 anos. Então, a libido da criança toda voltada na boca ali, né? E é como se a pele da criança fosse o cérebro da criança. Então, é nesse momento que a gente começa a estabelecer a segurança afetiva que a gente carrega para a fase adulta, né? Então, se eu tenho ali um parental que cuida, um parental que está próximo, um parental que dá seio para a criança, que dá de mamar para a criança, a mãe, né? Não leva, por exemplo, num show para dar de mamar, porque é muito sensível para a criança ali, né? Ela acha que a mãe é uma extensão dela, né? E quando tem esse tumulto, ela constitui a segurança dela de forma bem estranha, sabe? Bem frágil. Então, essa fase oral, ela serve para isso, né? Para constituir a segurança que a gente carrega na fase adulta. Depois ali, a gente entrando na castração, depois da fase oral, a gente tem a fase anal, que é onde depois essa libido sai da boca e ela vai justamente para o ânus, né? Para o esfíncter. E por que isso? Porque essa fase para a criança é uma fase de muito empoderamento, né? Onde ela está muito segura de si. E por que segura de si? Porque é a fase onde ela começa a entender que ela se controla. Né? Olha só que interessante, a gente está falando do controle aqui, onde ela se controla. Então ela controla o próprio esfíncter, quer dizer, eu estou fazendo meu xixi, meu cocô na hora que eu quero. E essa é uma fase de desafio. E até essa fase, a gente também falou no bloco passado sobre o narcisismo, né? Até essa fase, o narcisismo está todo voltado para si, o narcisismo primário, né? A libido está toda voltada para si, né? Então, é nessa fase aí que Freud colocava, de certa forma, o medo da castração, que vem logo depois da fase anal, né? O que é o medo da castração como simbólico, né? A menina inveja, vamos dizer, o pênis do pai, o poder do pai, e o menino tem o medo de perder esse pênis, né? Mas é sempre pelo amor pela mãe ou pelo pai, né? Isso aí sempre cruzado, a menina mais pelo pai e o menino mais pela mãe, né? Então, como ele tem medo de perder esse amor, né? Como ele tem medo de perder esse amor, o pai acaba meio que castrando ele, né? Quer dizer, se a gente pudesse entender num conceito bem simples aí é mais ou menos quando o pai ou a mãe começa a colocar os limites que a gente falou, né? O pai começa a falar assim, vai dormir no teu quarto, cara, essa aqui é minha mulher, ou fala pra menina, eu já sou namorada da tua mãe, você vai procurar outro homem. E aí quando ele tá nessa época de empoderamento ali, né, de falar assim, cara, eu sou o máximo, porque é na época que a criança começa a escolher as coisas que ela quer, colocar as roupas que ela quer, ela começa meio que enfrentar situações, né, é nessa época também que ela começa a desenvolver ali o controle sádico das relações, a parte masoquista também das relações, então ela tá se achando ali. Então quando o pai faz essa castração, quer colocar o limite ali, né, a criança, de certa forma, se a gente puder fazer uma elucubração aqui, bem empática e bem simbólica do negócio, talvez seja quando ela vai dormir no quarto sozinha, falando, cara, o que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou fazer agora? E ela tem um pequeno ego ali, ela nem consegue, às vezes, administrar aquela angústia. Né? Mas a importância da castração vem aí, né? Porque ela começa a lidar com a própria angústia, e aí ela começa a entender que existe o eu e o outro, que a gente falou também no bloco passado. Então, quando se tem o limite da castração, quando se tem a imposição do não, né, de certa forma esse não recorrente, porque não é um não só, eu começo a entender que eu preciso dar conta de mim, eu começo a entender que tem um outro fora de mim. E a partir desse outro fora de mim, eu começo a me relacionar com ele. Eu começo a entender que eu preciso me dedicar ao outro para eu ter alguma coisa, eu preciso colocar o meu desejo no outro também, né? Eu preciso ter essa relação melhor com o outro, porque eu vou abdicar do meu amor impossível, que seria os meus pais, para um amor mais possível, né? Um amor que, cara, beleza, agora eu vou procurar uma outra coisa, porque aquela pessoa que eu era apaixonado, que era meu pai ou minha mãe, ele não pode ser mais meu, né? Então eu vou em relação ao outro. Então a castração coloca esse limite aí nessas relações, né? É o olhar para o outro, é o quanto eu consigo aí depois me dedicar em relação ao outro, sair de mim e em relação ao outro.
Ô Thiago, o que que a gente pode trazer na vida adulta do que a gente fez que nós passamos na infância? Eu vi uma dos recortes seu, que é você dando uma dura mesmo, fala, é a pessoa que não consegue encerrar um ciclo, né, que está aí, ele não conseguiu castrar, né, então ele entra para fazer alguma coisa e não termina, ele vai fazer outra coisa e não termina, ele faz outra e não termina. A castração não feita lá atrás, ela reflete, tem outras coisas também que reflete na vida adulta da pessoa, mas a castração é um elemento fundamental nesse processo?
Sem dúvida. Porque, de forma simbólica ali, eu vou ficar naquele amor impossível que é o meu pai, né, ou a minha mãe. Então, como ele é impossível, porque ele já tem um outro cônjuge, eu nunca vou ter finalizado aquele processo de castrar. Eu nunca vou ter fechado aquele primeiro grande ciclo, que é o ciclo edipiano, que é o ciclo de amor em relação àquela pessoa. Então, você percebe, se eu não fecho o ciclo da castração, eu deixo sempre um ciclo aberto. Então todas as coisas na minha vida mais para frente, elas vão ter um ciclo aberto. Elas não vão se concretizar. Eu não vou conseguir terminar de ler um livro, eu não vou conseguir terminar um projeto, eu não vou conseguir terminar um relacionamento. Eu fico em relações sádico e masoquista. Eu fico em relações que vão e voltam. Que ao mesmo tempo que eu machuco o outro, né? Por simplesmente eu querer essa repetição de uma coisa que é impossível para mim. Eu não consigo suportar a frustração. Eu não consigo, porque eu não tive lá atrás, né? Eu não tive a castração lá atrás, então eu não consigo suportar a frustração agora. Então, por eu não conseguir suportar, e eu não quero suportar, então eu fico nessa, de vai e volto. Então, eu não sei se eu termino, aí eu começo a cutucar o outro, aí o outro me cutuca, e aí vai, e aí... Entendi. A gente percebe que nas relações aí, conjugais, né? A gente acha que a luta nas relações é porque é para ver quem é o mais sádico, né? Ver quem é o que cutuca mais, né? Mas na verdade a luta aí é para ver quem é o mais masoquista da relação. Porque o masoquista, ele pressupõe um cuidado, né? É sempre assim, não, ó, você fez isso aqui comigo. Não, não, mas você, aquela vez você fez isso aqui comigo. Não, mas aquela vez você fica sempre tentando se rebaixar. Porque se a gente for ver, a gente nasce na mão de uma cuidadora, a gente nasce na mão de um cuidado. A relação sádica e masoquista, de forma aqui, fazendo um paralelo, é a mesma relação de hierarquia entre pai e filho, né? Entre pais e filhos. Então, se eu não tenho um corte nisso, se eu não tenho uma castração nisso, esse sintoma, ele vai se repetir ao longo da vida. E aí eu fico nessas relações que são desgastantes, são cruéis, são duras, machucam, mas eu não consigo terminar. Porque lá atrás eu não soube suportar, eu não tive esse corte, né, da castração em relação a mim. Eu não fui dado limite, eu não tenho limite. Eu coloco sempre o outro para tentar satisfazer nesse meu narcisismo. Então, já que eu não tive lá atrás, eu também não vou receber agora, né? E fica esse ciclo vicioso, extremamente doentio e não é sadio para nenhum tipo de relacionamento.
É desafiador esse momento, Thiago, que a gente precisa compreender o que está acontecendo, e tem muita falta também nessa conversa que a gente está tendo, assim, com relação ao adulto, assim. Como é que você percebe isso, essa questão da falta na construção do sujeito, né, desde a infância até a sua vida adulta?
Sem dúvida. Porque se a gente for pegar aí pela questão da falta, né, a falta é o que gera o desejo. Né? Então, se eu não tive, eu vou sempre desejar que o outro me dê, né? Eu não vou saber lidar com a frustração. Se eu tenho a falta de uma castração, eu não vou ter um superego. E aí a gente vê essas relações que a gente estava falando aí, né, de governadores, de políticos, até dessas relações. Eu me lembro, você me fez recordar de uma reportagem que eu vi logo daquele, quando faleceu aquele menino João Hélio, que foi arrastado pelo carro.
Sim.
E aí teve uma reportagem onde estava entrevistando o assassino ali, né, o cara que estava dirigindo o carro, e perguntaram para ele, falou assim, você viu o que você estava fazendo? Ele falou assim, não, eu vi. Mas você percebeu que estava arrastando o menino? Ele falou, não, eu percebi que estava arrastando o menino. Assim, mas por que você não tentou parar? Por que você não parou para... Não, então, eu tentei jogar no poste para ele meio que bater no poste e sair. Ele falou assim, aí perguntaram para ele assim, você não pensou que podia ser seu filho? Ele falou assim, mas eu não tenho filho. Você percebe? Assim, não tem a relação do eu e do outro. Não tem aquela castração atrás, não. Sim. Tem um limite, não tem... Então, você começa a não ter o senso do que é você, do que é o outro, você começa a invadir o espaço do outro, você começa a ser, de certa forma, pequenos psicopatas, a gente tem aí, né, se a gente for ver. Então você tem uma sociedade totalmente doentia, porque essa relação ela não é estabelecida de forma sadia, né? É estabelecida onde eu não consigo ter um olhar ao próximo, não consigo sair de mim em direção ao outro. E aí para essa falta, você colocou, por essa falta de limite, por essa talvez aí a gente pode colocar por essa falta que eu tenho dentro de mim, da minha angústia, de eu não conseguir suportar isso, né? Eu coloco no outro para resolver esse desejo, porque toda falta ela gera um desejo, né? Se eu tenho uma falta ali de afetividade na infância, se eu achei que eu tive, né? Porque muitas das vezes a gente teve, mas a gente criou uma certa imagem de que a gente não teve, né? Freud falava muito sobre o imago. O imago é uma representação daquilo que não é real, daquilo que eu fantasio na minha cabeça, né? Eu posso ter tido um pai e uma mãe extremamente carinhoso, mas eu acho que por um momento ali eles não foram. Então aquilo lá vai me gerar uma carência. E essa carência, essa falta vai me gerar um desejo. Esse desejo vai fazer com que eu coloque pro outro resolver. Né? Então esses movimentos aí, né, se eu não conseguir ter aquele freio do superego, se eu não conseguir ter aquele freio de virtudes, de moral dentro de mim, eu não vou conseguir também me relacionar, e aí eu acabo virando um mini psicopata aí que vai estar estendido por todas as outras áreas da sociedade que a gente vê.
Tiago, eu tenho que fazer outro recorte aí na sua fala, que é essa... Eu sempre cito aqui, já tem um bom tempo, o Christopher Lasche com A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia, que ele traz essa ideia de divisão de pautas. Dentro desse diálogo, essa ideia assim, de não diversidade, né? Nós temos uma fala muito forte de diversidade hoje, né? Mas a gente tem uma vivência pouca de diversidade. Então eu penso assim que quando eu estudo na minha infância na escola pública, a gente tinha um contexto de diversidade muito amplo, né? Hoje não mais. Hoje você tem as escolas que tem ali cada uma com a sua metodologia,
uhum,
e põe o sujeito para competir com o outro e tal. Essa ideia de não diversidade, essa ideia também de trazer uma sociedade mais uniforme, mas também, como diz o Lasche, cada pauta entrincheirada, né? Cada pauta na sua trincheira ali discutindo aquilo que é seu, mas não discutindo o bem comum, pode trazer também algum tipo de sofrimento psíquico assim, nesse contexto de formação social que a gente vive. E com essa amplificação também, a gente está vendo agora, por exemplo, nesse reality show do Big Brother, né? Essa conversa muito forte, né? Das pautas identitárias e tudo. Como é que você vê tudo isso e que tipo de sofrimento ou que tipo de convívio psicológico, psicanalístico isso traz e nos revela como sociedade?
Você acaba vivendo numa bolha, né? Você constitui várias bolhas e as bolhas não se comunicam. Não tem algo em comum que você colocou que rege essas bolhas, né? Que deveria ser o senso de humanidade, né? Ao meu entender. Então você vai tendo várias bolhas. Você tem, aí se a gente puder trazer por agora, né? Você tem a bolha ali que é a favor do lockdown, do que não é, de uma comunidade X, de uma comunidade Y, de vidas negras importam, aí tem o Baby Lives Matter, né? Que é a questão sobre o aborto, você tem a questão sobre que é a favor, que é contra. Então, se perdeu a capacidade de dialogar, se perdeu um senso comum, se perdeu não tem um objetivo comum na população, na massa, não tem uma crítica moral para se discutir algo maior do que... Será que é só isso mesmo que importa? Né? Será que é isso que vai direcionar a nossa vida? Será que é isso que vai me conduzir para ser um ser humano melhor? Ou será que eu entender que antes de qualquer pauta identitária, de qualquer tipo de relação, se é X, se é Y, ali tem um ser humano atrás daquilo ali, né? Antes de eu ter qualquer tipo de orientação sexual, eu sou um ser humano. Antes de eu ter qualquer tipo de cor, eu sou um ser humano. Antes de ser qualquer tipo de partido político, eu sou um ser humano. Né? Então perdeu essa dimensão que a gente estava falando, né? E eu acho que isso é extremamente prejudicial. A gente está vivendo em bolhas. Isso, se a gente puder voltar também em relação às big techs, é uma coisa absurda, porque você só vive naquela bolha, aquela informação que você consome é sempre a informação que você vai ter. Você não tem você não tem outras informações, é sempre jogada aquele mesmo tipo de informação que você procura. Então você está sempre vivendo naquilo lá. De certa forma, essas big techs, elas alimentam essa informação e você não consegue sair da bolha. E sempre o outro é errado. O outro sempre tá distorcido, o outro está sempre fora do jogo, o outro sempre está errado. Então, você criou várias bolhas, sabe? E eu acho que criando várias bolhas, de certa forma, ela é muito mais fácil de ser uma massa de manobra. Porque é eles que vão ali gerenciar aquilo que eles estão querendo gerenciar. Né? Seja aí eles, a gente tô generalizando aqui, pode ser big tech, pode ser político.
Porque o capital se transforma, né? Eu até falei que eu tenho que parar de falar de capitalismo e falar da filosofia capitalista. Porque quando você fala do capitalismo, as pessoas pensam assim, mas quem é o capitalismo? Sim. Como se fosse um indivíduo, um mega pessoa que está ali manobrando. Né, mas o movimento capitalista, a filosofia capitalista faz esses movimentos acontecerem e como disse aqui a Nora Merlin, coloniza a subjetividade. Está, né, por aí, Thiago?
É, sem dúvida, concordo com ela. Coloniza a subjetividade. Você perde a dimensão, você não consegue olhar para o outro, você fica na coisa repetitiva, que você fica na bolha. Para você, você é o correto e o outro é o errado. Não tem mais tolerância, né? você não tem mais a capacidade de aprender a se frustrar. Você não consegue mais se frustrar, as pessoas não conseguem mais se frustrar hoje. Qualquer tipo de frustração já pede uma chupeta, já quer uma mamadeira, já regride para a fase oral, né? Já quer um seio materno de novo, já quer um acolhimento de novo. Essa capacidade não tem mais.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalinho. Vou fazer um intervalinho, volto com o terceiro e último bloco aqui com essa conversa super bacana. Como é que passa rápido, gente? É impressionante, né? Uma conversa boa passa rápido demais. Não sai daí, estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, conversando com o Thiago Lousas. A gente está falando um pouco de desejo, sexualidade. Daqui a pouco a gente vai falar de outras coisas ligadas à psicanálise também. Não sai daí, é um minutinho só. Nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba.